Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WOOC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Fernanda Freitas, começou na rádio, tem um enorme percurso em televisão, autora do livro Sem Medo, Maria, Retratos de Violência Doméstica em Portugal e do livro infantil Porque Não Dormem os Gatos, com ilustrações de Sérgio Condesse. Fundadora e embaixadora de imensas iniciativas de solidariedade contra a exclusão social, pobreza, direitos das crianças e dos jovens, pessoas com deficiência, envelhecimento ativo. Estou a resumir, porque tudo isto podem encontrar online. É uma pessoa de um coração enorme, com um altruísmo raro, que este ano recebeu o Prémio de Cidadão Europeu 2023 com o IPSS Nuvem Vitória, que tem uma missão maravilhosa todas as noites. Equipas de voluntariado contam histórias de embalar a crianças internadas nas pediatrias. Isto é o máximo. E começaste no... Bem-vinda!
Olá, olá Mariana, muito obrigada por me teres aqui.
Obrigada.
Vale a pena vir ter contigo. E parabéns pelo prémio.
Obrigada.
O teu melhor podcast.
Então, querida, obrigada. E parabéns a ti por este prémio incrível. Este projeto da Nuvem Vitória também está tudo online, mas só para resumir aqui um bocadinho. Começou no Hospital Santa Maria, mas já se alargou a muitos mais.
Já tens
850 voluntários que já contaram histórias a mais de 51 mil crianças internadas.
Verdade. Começamos em 2016, como dizes, com um projeto piloto, porque podia ser só uma boa ideia. E nós que somos leitores e nós que somos mães, sabemos, não é? Aquela velha técnica de serenar os miúdos e o livro à noite é a porta de entrada para uma noite serena, não é? Para dormir, adormecer, para além de criar um vínculo extraordinário entre quem está a contar a história e quem a está a receber. Portanto, e é claro que a maior parte das mães depois pensa, ah, mas eu adormeço primeiro com os miúdos, isso é ótimo.
Ou adormeço com eles.
É sinal que também nós estamos a precisar de serenar, não é? E muito curiosamente, eu estava um bocadinho órfã de voluntariado, porque eu sempre fui contadora de histórias em pediatria, mas durante o dia. Mas a partir do momento em que eu abri a minha empresa, deixei de ter tempo para ir durante o dia aos hospitais. E então eu basicamente estava a usar aquela que é a desculpa que toda a gente usa para não fazer voluntariado, que é eu não tenho tempo. Não tinha mesmo, mas pensei que tinha tempo à noite. E então, em conversa com o Pedro Dias Marques, para além de ser meu amigo, advogado, foi também um bocadinho aqui o motor para começarmos este projeto, perguntamos-nos assim mutuamente, então, mas à noite nós temos tempo, à noite é quando os miúdos realmente gostam de histórias. Tive a imensa sorte de, nesse momento, estar muito próxima da Maria Céu Machado, que era diretora de pediatria no Santa Maria, e perguntei-lhe se ela achava boa ideia. Arranjamos fundamentação científica para fazer o projeto piloto. A administração do hospital e o Conselho de Administração aceitaram fazer este piloto durante 6 meses. Portanto, se correr bem, logo vemos. Se correr mal, adeus e obrigadíssimo. Mas o que é certo é que ao fim de 3 meses, nós começamos só com 12 camas num piso, portanto o piso 6, e só para com 24, 25 voluntários. E ao fim de 2 meses, as enfermeiras e as educadoras dos outros pisos já diziam, então é para nós, quando é que vocês vêm? Os miúdos são completamente diferentes. E pronto, mas esperamos, fizemos todos os acertos que tinham de ser feitos para o projeto ser validado e arrancamos oficialmente no dia do sono de 2017. E sim, o percurso tem sido incrível. Felizmente os hospitais e as equipas médicas de enfermagem confiam muito em nós, eles passam muito a palavra e já estamos em outros 8 hospitais. Se não fosse a Covid já estaríamos em 14 e já estaríamos com 1500 voluntários, mas nós temos um rácio muito certinho. Isto é literalmente é um business plan como qualquer um para fazer uma empresa. Não se pode olhar para uma IPSS na perspectiva de ter lucro, mas também não pode dar prejuízo. Portanto, tem de ser bem pensada, bem fundamentada, e acho que o meu curso de inovação social ajudou-me imenso, não é? A criar esta estrutura que já, depois deste prémio europeu, já tenho pedidos de hospitais europeus para abrir lá. Portanto, vai ser um franchising. É um franchising social da Nuvem Vitória. Portanto, de facto, é isso que nós fazemos. Nós vamos todas as noites, normalmente entre as 8 e as 10, chegamos, vestimos a nossa t-shirt, escolhemos os nossos livros, temos um briefing com a enfermagem e contamos histórias durante 2 horas à cabeceira. E isso é que é diferente, porque não há projeto nenhum à noite que entre nos quartos, mesmo à beirinha da cama dos miúdos. Claro, temos sempre distância de segurança. Sempre tivemos, não foi o Covid que nos trouxe, porque não queremos que as crianças toquem nos nossos livros, porque os nossos livros vêm de fora, não é? Portanto, nós minimizamos o toque, portanto, tocamos com o olhar, com a voz, com as ilustrações, e é um projeto magnífico, e há depois muita gente a querer ser voluntário, mas devagarinho vamos abrindo hospitais para poder aceitar toda a gente.
Pois é, isso que eu te queria perguntar, assim, quem agora está interessado neste projeto e se calhar não conhecia, não é?
onde é que podem ir para se inscreverem ou para conhecerem melhor este projeto?
No site, novemvitoria.pt, facílimo, nas redes sociais. Nós temos uma regra, aliás, temos várias. Nós somos, aliás, foi, talvez por isso tínhamos também vencido um prémio que é só atribuído mais ou menos a 7, 10 instituições a cada 3 anos, acho eu, de gestão de voluntariado. E, portanto, nós para gerirmos tanta gente temos de ter regras muito rígidas e, portanto, tu, Mariana, se quisesses ir hoje à noite ler, porque és uma querida e tens uma voz incrível, não podias. Não podias, porque okay. Nós não aceitamos voluntários avulso. Todos os nossos voluntários têm de fazer formação, que são 2 dias e meio, têm de estar na nossa plataforma para terem seguro, têm de saber as regras, têm de estar com o nome e identificação na segurança do hospital. Posso dizer-te que se não fosse isso, já tivemos uma situação em que houve alguém que soube do nosso trabalho e tentou entrar à noite para ver o filho como sendo no Bem Vitória. Eu percebo, claro que eu percebo, mas imagina, não é? Não cumprindo as nossas regras, se nós não tivéssemos estas regras de segurança incríveis, porque
não havia segurança.
Qualquer pessoa entrava no hospital e infelizmente há horários e nós nem sequer sabíamos se aquela pessoa era realmente pai ou mãe da criança. Pode não ser. Não nos podemos esquecer que nós não sabemos nada sobre as crianças que lá estão. Só sabemos o primeiro nome e se tem alguma patologia que nos impeça de contar uma história em português. Portanto, se for uma criança com algum tipo, por exemplo, de paralisia, nós damos histórias mais visuais, com frases mais simples. Se for uma criança inglesa ou ucraniana, há tantas, nós tentamos adaptar à língua que a criança souber ou levamos só álbuns ilustrados. Portanto, há uma série de regras que nós aprendemos na formação. Portanto, não é só chegar e eu quero ser
novo. Mas há um compromisso?
E para além disso, o compromisso.
É uma salvaguarda de segurança.
E é o que mais pedimos às pessoas, por favor, não se inscrevam só porque é giro. Vocês têm mesmo que nos dar 4 noites por mês. E depois, obviamente, só farão 2 ou 3, mas nós temos a equipa de ação, vamos sempre em duplas, e a equipa de prevenção. Portanto, podes não estar de ação até às 6 da tarde, mas às 6 da tarde ligamos-te, olha, faltou a nuvem A, portanto é preciso assumires. E, portanto, há esta dinâmica, por isso é que cada hospital tem a sua coordenação e acima dessa coordenação há a coordenação geral. Portanto, está tudo muito bem estruturado para que nada falhe.
Boa.
E para que possamos receber estes prémios que também acabam por, no fundo, sublinham o compromisso, a seriedade do nosso projeto.
Sim, é uma validação e é uma parabenização. Só por curiosidade, pronto, 4 noites por mês já disseste, mas há rotatividade, ou seja, imagina, tu tens a Carolina, e contas uma história à Carolina, amanhã, provavelmente a Carolina vai querer ficar contigo, não é? Vais para o David ou como é que é?
Eu amanhã à partida não vou.
Okay.
Porque temos aqui também a nossa plataforma. Imagina, tu, Mariana, dás-nos as tuas disponibilidades. Até podes dar 10 noites. À partida só serás chamado uma vez por semana. É uma questão também que nós falamos com os nossos psicólogos. Nós temos uma equipa de psicologia a trabalhar connosco e testamos também isso. Ou seja, às vezes é tão intenso que tens de descansar. E não é porque queres muito, muito, muito fazer que tens de o fazer, não é? Temos de dar espaço às famílias, tens tu também de respeitar as tuas próprias vulnerabilidades. Às vezes há dias em que, há noites em que sais de lá feliz, mas um bocadinho com o coração apertado, não é? E isso também é muito trabalhado e por isso as duplas nunca são as mesmas. Nós temos sempre esta plataforma gera as duplas de maneira a que não haja essa tentação de a Mariana vai sempre com a Fernanda e de repente há vícios e se rodares as equipas, os vícios não existem porque as pessoas acabam por criar aqui uma tal validação dos regulamentos uns com os outros. Tipo, olha, trouxeste uma mochila, não é suposto? Ah, pois é, esqueci-me, é um saco. Porque as mochilas, nas costas, nós nunca vemos quem é que está atrás de nós. É um obstáculo, podes derrubar soro, podes derrubar um tabuleiro de medicamentos. Portanto, há tantas pequenas regras que só as vais aprender na formação, mesmo.
Boa, e assim também estás a defender crianças e voluntários. Fantástico.
E é isso que eu acho que distingue e por isso é que os hospitais também confiam em nós para entrarmos à noite nos quartos, não é? Que é mesmo inovador e diferenciado.
Maravilha. Nuvemvitoria.pt. Fica aqui a grande recomendação e muitos parabéns mais uma vez. Orgulho. Fantástico. Agora vou saltar aqui à frente de algumas coisas giras que eu tinha, mas pronto, tu lês com os gatos ao colo, tu colecionas miniaturas de gatos, minicopos também, começou com a tua avó.
Com a minha avó, é verdade. Portanto, eu tenho esse grave problema, eu tenho metade das minhas paredes estão com livros e a outra metade está com gatinhos pequeninos e copinhos pequeninos que eu tento não pôr à frente dos livros, porque eu estou sempre a ir buscar um livro ou outro e não gosto de ter os livros tapados. Alguns estão, por
mas
outros
é que eu pensei,
livros.
Com tantas miniaturas de gatos e de copos, tens de dizer com licença da sala para a cozinha.
Quase. Há uma área que... Mas agora, quando mudamos de casa, já definimos fronteiras, não é? A fronteira da gataria e dos copitos.
E vai, e limpar o pó e tudo.
Pois, tem, em vidro. Os copos e os gatos têm de estar em estantes de vidro, porque senão é uma trabalhar. E nós fantástico. Não temos tempo para andar a limpar o pó. Já pois basta outros livros, já basta, não é?
Exatamente. Boa, então pronto. Obviamente, e por tudo o que explicaste até agora, tens muita pesquisa e muito conhecimento de livros infantis. Uhum. Tens de estar a par do que anda aí, claro. Agora vamos fazer a leitora adulta, a nossa Fernanda leitora. E trouxeste-me, e eu achei imensa graça, porque já aqui se falou de vez em quando Murakami, eu já tive a minha fase Murakami e adoro, uhum. E comecei exatamente com o livro que tu trouxeste, e ainda não me tinham trazido para esta conversa.
O Kafka Beira Mar. Eu vou-te explicar, porquê que achas, eu não sei qual é a edição que tens, mas porquê que achas que eu comprei esse livro? Tem um gato preto na
pois
capa.
Pois tem, claro, capa branca com gato preto.
Isso, olha um... Kafka, foi por isso. Não foi aquela coisa, ai meu Deus, que review fantástica deste autor japonês. Não, olha um gato preto na capa.
Claro.
E comprei por causa da capa. Achei o que.
Tu compraste às secas, não fazia ideia. Ainda para mais é uma fantasia diferente.
É uma fantasia diferente, mas para já gosto muito do Kafka. Portanto, à partida, seria o próprio autor Kafka, seria algo que não seria de leitura óbvia. Portanto, não seria aquele romance 1+1=2. Portanto, se tem Kafka, um gato preto, um japonês a escrever, que por acaso até foi o meu primeiro japonês, tirando autores de livros de karatê, sim, que os li quando praticava, mas foi por causa da capa. E quando comecei a ler, eu disse, onde é que eu me fui meter? Não é fácil, mas é absolutamente extraordinário. A partir daí, eu tenho todos os livros do Murakami. Não sei como é que ele não tem o Prémio Nobel, porque para mim é...
Mas é um dos... Todos os anos todos se põe anos. O nome dele apostas, entre aspas, nos palpites.
Ele e o Pessoa, a título póstumo, para mim seriam os Prémios Nobel da literatura, sem dúvida. Gosto dos livros todos dele.
Que idade tinhas tu, lembras disso?
Foi há pouco tempo. O Murakami foi há 12, 13 anos, portanto eu tinha, vamos dizer, para aí uns 45.
Sim, já eras mas adulta, pronto.
Já era quarentona.
Já eras quarentona. Uma jovem quarentona.
Mas sim, foi só nessa fase. Acho que se fosse mais cedo eu não tinha agarrado o livro. E é uma coisa que eu não faço fretes. Eu leio, quando vou escolher um livro, ou é por recomendação de alguém, ou abro a primeira página, uma do meio e uma mais perto do fim. Sim, se eu vejo que vai quebrar ali se vai dar algum spoiler, eu paro, não é?
Sim.
Mas para ver o tipo de escrita, a cadência, e raramente me engano. Eu agora estou a ler uma trilogia, quase quadrilogia, não sei se diz essa palavra, mas uma polilogia de uma autora que toda a gente adora, Helena Ferrante, que eu não peguei na época em que toda a gente falou dela, e peguei agora e não gosto, não consigo, lamento. E peguei no primeiro livro e toda a gente me disse, não, mas tenta.
A amiga genial.
Não consigo. Não me interessa a história. Não é o estilo de escrita, não me interessa a história.
Não é mau, não é o teu género, com certeza.
É, não gosto, não quero saber daquelas duas para nada. Sabe? Não me trouxe felicidade nenhuma. Não gosto do ambiente de Nápoles, não gosto daquele machismo todo. Eu percebo que é um retrato social, está muito bem feito, está mesmo muito bem feito, mas
sim, não, teu género,
não me traz nada à minha vida. Tenho que trazer alguma coisa. Lá está, eu não queria estar num bairro da Sicília. Eu prefiro estar numa biblioteca mais ou menos amaldiçoada, com gatos pretos estranhos e com uma senhora japonesa que traz canja ao dono de um restaurante. Já é outro livro do Murakami. Eu prefiro estes ambientes. Sim. Ambientes que me tiram um bocadinho, como ao segundo livro, não é? Que eu te sugeri, são ambientes que me tiram do meu bairro. Há um livro fantástico, aliás, a coleção de viagens da Tinta da China, para além de ser lindo...
Pois é, as capas da Tinta da China
são lindas, sim. Não é? E depois a capa grossa, linda. E o Disse-me um Adivinho é uma história fabulosa, podia ter trazido também, porque é a história de um jornalista que é obrigado a viajar pelo mundo e um dia um adivinho disse-lhe, você não pode viajar de avião porque vai morrer. Durante um ano não pôde viajar de avião. Portanto, são as crónicas de quase a volta ao mundo em 80 dias, um bocadinho mais, sem usar o avião. Portanto, comboio, carro, elefante, o que fosse, mas é incrível, é da Tinta da China também.
Também vou deixar aqui a referência, lá está. Adivinho. É maravilhosa essa capa.
A coleção da Tinta da China é maravilhosa.
Boa, e o Kafka Beira Mar, então, pronto, são duas estranhas personagens. Aqui o Kafka, eu tenho um problema com o Murakami, que é, eu gostei imenso, e continuo a dizer que não é o meu género a fantasia, mas depois na altura recomendei, eu cheio de entusiasmo, e a pessoa a quem eu
odiou.
Sim, não gostou nada.
Eu percebo, a maior parte das minhas amigas não gosta.
É, é um género difícil. Então pronto, fiquei, realmente percebo que não é aqueles. Não. Há uns que eu disse, toda a gente vai gostar.
Não é um status quo.
Pronto,
não.
Fica aqui a.
É, a nota. A não, nota. Não é um status quo. Não, eu não o recomendo a muita gente, tenho de perguntar algumas coisas. Não é? Gostas de universos alternativos? Um bocadinho ali na ficção, em que um gato pode falar contigo e não estás em ácidos. Pronto. tem de haver este contexto, não é Murakami, não é fácil.
Pois, a mim foi porque foi o meu pai que recomendou. O meu pai na altura disse: tens que ler este. E eu, ao contrário de ti, disse assim: ah, um gato na capa, não sei se é o meu género. E eu adoro gatos, não é?
Sim, sim, sim.
Não sei se é o meu género. E depois lá peguei e de repente, pronto, e fiquei. E recomendo todos, enfim, depois também varia, não é? Mas
sim.
Adorei o Kafka Beira-Mar, adorei ao Em Busca do Carneiro Selvagem,
sim,
e sim. O Dança, Dança, Dança.
Dança, Dança. Sim.
E o Em Busca do Carneiro Selvagem é a continuação. Não, o Dança, Dança, Dança.
Acho que o Dança é que é a continuação.
Pronto,
não vou jurar, mas,
olha,
sim,
não me lembro.
Mas há um.
O segundo desses dois. Foi, é o meu favorito.
Pois, pois.
Não lembro qual.
Não, e depois, por exemplo, eu fui ver o Drive My Car, um filme de 3 horas intensas, porque o guião baseava-se na obra do Murakami. Portanto, eu sabia que ia amar e amei. Eu vi duas vezes com pessoas ao meu lado a refilar, tipo, isto nunca mais acaba.
E tu estavas doida.
Avisei que era para vir já com o estômago devidamente preenchido, porque isto não é para sair a meio para comer pipocas. É um filme incrível, baseado em algumas das histórias do Murakami.
Como portanto, é que chama o filme?
Drive My Car.
Drive My Car, que é para pôr aqui nas notas.
Sim, um filme depois. Japonês, não é fácil também.
Ah, também, mas já
tem muitos silêncios.
Fazem 3 horas, também fico com medo, mas pronto, Drive My Car. E sabes que é engraçado, eu descobri Murakami aos 20 e tais, 20 e poucos, se não me engano, e lembro-me que foi quando começou a surgir, a aparecer o sushi em Portugal,
ah,
e eu não
sim,
gostava.
Sim, sim.
E como ele tem, de vez em quando.
Muita gastronomia.
Muita
local.
Gastronomia, e a personagem de repente faz ali uma receita rápida.
Sim.
E começou a dar-me vontade
de provar estas coisas.
Sim, sabes, quando
os ramen, os sushi,
eu acho,
sim.
E de repente eu acho que foi o Murakami que me fez gostar de sushi.
Olha,
piada.
Isso é giro. Portanto, tens uma referência gastronómica engraçada.
Tenho.
Sim, isso aconteceu-me mais com comida mexicana, colombiana, América do Sul, digamos, ou América Latina, se quisermos, porque os latinos acho que são mais consensuais. É mais fácil gostar dos latinos
sim,
do que
sim,
o Murakami.
Sim.
Mas eu acho que o meu primeiro grande autor aos 15 anos. Depois de ler os franceses todos, eu li os franceses todos até aos 15, porque eu adorava francês.
E lias em francês?
Lia em francês. Uhum. Ler Os Miseráveis em francês não é fácil.
Les Miserables!
Oui, 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 mas li numas férias, portanto eu passei
Uau.
As férias todas a ler a versão integral, portanto não foi com
cortes. E porquê tinhas tão bom francês com 15 anos?
Porque, ao contrário da minha escola toda da primária, aos 10, toda a gente saiu para inglês, menos eu. Eu sempre quis ler francês, porque lá está, o meu avô, eu tenho uma ligação aos livros também física, porque o meu avô materno era encadernador, ou seja, ele trazia livros para casa para aperfeiçoar a encadernação. Eu sei encadernar um livro, desde pequenina, e ele trazia muitos livros infantis franceses, em que a encadernação era personalizada, portanto eles tinham uma gráfica, mas depois faziam trabalho quase de autor, quase de alfaiataria, a encadernar, e portanto eu sou louca por papéis, eu não posso ir a certos sítios, não me deixam mesmo, já me prendem, tipo, não podes entrar ali.
Mãos nos bolsos, mãos atrás das
costas. Não, mãos algemadas e fechada no carro. A livraria já sabem, não é? É tipo, não, afasta ainda.
Venha, venha.
É, mas papelarias, sabes? Papéis, selos, tudo o que seja ligado ao papel, eu fico louca. Pronto, ah, este livro estragou-se, é melhor fazer outra encadernação. Depois escolhes o caderno, o cartão, a cola branca, a corda, a tudo. Tens de fazer tudo, não é? E quando dás por ela, estás a encadernar um livro. E,
portanto, a tua avó foi os copos de miniatura,
o avô
teu avô
foi
as encadernações. E ele encadernava em francês, mas não foi esforço teu? Ou tu tinhas, porque nós na escola básica, obrigatória, não temos o francês cedo, não é?
Não.
Como é que tu tinhas então um bom francês?
Porque da primária para a preparatória toda a gente escolheu inglês, eu não, porque eu queria ler os livros em francês do meu avô. O meu avô não sabia ler francês e eu disse, não, eu quando tiver hipótese vou escolher francês para ler, eu quero aprender a ler francês para ler estes livros. E foi muito rápido, não é? Porque eu estava tão apaixonada por aqueles livros, pela ilustração, queria tanto saber o que é que... Eu no primeiro ano tirei logo 20 a francês e comecei a ler e ouvir francês. O meu avô sintonizava uma rádio francesa para eu ouvir. Sim, não havia televisão, pessoas, na época, não é? Eu sou do século passado. E então comecei a ler os livros em francês, levava os livros à minha professora de francês para ela me ajudar.
Boa.
E ao fim de 2 anos, portanto, 2 anos de escola preparatória, eu já falava muito bem francês. E ainda bem, porque quando voltei à rádio, depois de trabalhar nas rádios piratas e na Rádio Press, fui para a Rádio Paris-Lisboa. Portanto, o francês é a minha segunda língua, na verdade. Mas leio lindamente em inglês, em italiano, em francês, em espanhol. Adoro ler em línguas, aliás. O último do Gabriel Garcia Marques tive de ler no original porque eu detestei a tradução para português.
Ai meu Deus, então vamos já lá. Portanto, do Kafka a Beira-Mar com Murakami. Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Sim. É o teu favorito.
É. Eu adoro todos, também tenho todos. Mas o 100 anos de solidão é um clássico. Aquela... Quer dizer, uma família em que geração a geração as pessoas têm todos o mesmo nome é um desafio a qualquer leitor, não é?
Tudo com A, eu lembro-me que...
Aureliano, era... exatamente.
Sim, tudo com A, eu já não sabia quem era quem. Exatamente. Tarde, mas eu era muito nova, eu tive que ter que repetir.
O 100 anos já li 2 vezes e vou à terceira, porque eu adoro, é um livro incrível, incrível. E tem de ser lido. Eu não digo obrigatório, porque eu acho que quando obrigas uma pessoa a ler o livro, corre sempre o risco da pessoa não gostar e ficar traumatizada.
Que também é diferente.
Não é o livro mais fácil dele, precisamente por causa desta questão. Há outros, não é?
O Amor em Tempos de Cólera,
lá está. É uma história fácil de ler, no sentido, é um romance bonito, muito bonito. Eu também adoro. Mas o 100 anos de solidão tem esse desafio, não é? Porque como é contado pela mesma pessoa, e aquela avó, bisavó, trisavó, já nem sabemos, não é? Aquela supostamente durou 145 anos para poder contar a história de toda a gente. E tu tens de estar com muita atenção a saber, mas este Aureliano é o primeiro, o segundo, o terceiro é qual, não é? E eu lembro-me de fazer, acho que agora há uma edição que já traz uma árvore genealógica. Mas eu fiz a minha.
Uma cábula?
Sim, uma
cábula. Helena Ferrantes também tem isso no início, tem. Da Amiga Genial.
Ah, é capaz de ter, uhum. Nem reparei, lá está. Mas sim, tem as personagens todas. Lembro-me, é verdade, tem as personagens todas. Mas eu fiz a minha árvore genealógica com...
Fez a tua cábula?
Fiz a minha cábula. Eu li muito cedo, o 100 anos, eu devo ter lido com 20 anos também.
Ok, eu era um bocadinho mais nova, não sei, eu era adolescente, foi cedo.
Na adolescência foram os franceses, comecei a ler alguns de leste, o Milan Kundera, li na adolescência, amei. O Milan Kundera também, Insustentável Vezes de Ser, esse sim eu diria que é quase obrigatório. O filme não é assim tão bom, apesar de amar os atores, mas lá está. Depois é um bocadinho como aquela velha anedota das duas cabras que estão em Hollywood, não é? As cabrinhas.
Não
duas
sei.
Cabrinhas não, estão num estúdio de Hollywood e uma delas está a comer uma fita de cinema, não é? A celulose, não é? Aquilo tem um nome técnico.
Mas é a fita que sai da bobina.
A fita que sai da bobina, portanto, o filme, não é? A cabrinha.
A película.
Exatamente. Portanto, estão duas cabrinhas nas traseiras de um estúdio em Hollywood e uma delas está a comer uma película de filme. E chega a outra e diz assim, então, estás a gostar? Gostei mais do livro. É daquelas de...
Ai, adoro! Salão. Pois é! Eu adoro notas. Essa já entrou, pronto, já entrou.
Exato. Gostaste do livro? Gostaste do filme? Gostei mais do livro.
Claro.
É o que normalmente toda a gente diz. Eu raramente gosto mais de um filme do que de um livro.
Sim, sim, mas acho que isso é quase universal também, não é? Mas pronto, então 100 anos de solidão começa com, muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia haveria de recordar aquela tarde remota em que o pai o levou a conhecer o gelo.
Exatamente.
São as primeiras frases. É o primeiro parágrafo. Mas isto, pronto, isto é eu fui buscar, claro, já não te lembras. Mas já isto não. É, sabes uma coisa muito gira, do Gabriel Garcia Marques, eu fui também aqui estudá-lo e claro que quase dispensa apresentações, não é? Prémio Nobel da Literatura em 82, ele é multi-premiado, multi-traduzido, foi criado pelos avós maternos e depois, isto é engraçado, porque ele diz que o avô materno, olha, como tu, influências dos avós, não é? Era um veterano da Guerra dos Mil Dias, cujas histórias encantavam o menino, e a avó materna exerceu também forte influência nas histórias do autor. Um exemplo são os personagens de 100 anos de solidão. Portanto, há aqui inspiração nos avós.
Sim, sim.
E ele, o Gabriel Garcia Marques, passou a juventude a ouvir os contos das Mil e Uma Noites. A sua adolescência foi marcada por livros, em especial, já tu falaste nele, Kafka, A Metamorfose. E ao ler a primeira frase do livro, quando, certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso, o Gabriel Garcia Marques pensou, então eu posso fazer isso com os personagens? Criar situações impossíveis? Verdade, e vem daqui, não é? Então este gosto e aventura pela fantasia.
É incrível. E ele inventar uma terra chamada Macondo. E curiosamente, a partir daí, eu estive em Cuba há pouco tempo e sem saber, porque não fui eu quem marcou, quando cheguei a uma quinta produtora de charutos, não é? De tabaco, chamava-se Macondo. Fiquei maluca. Eu olhei para o dono e disse assim: porquê é que chamaste Macondo? É por causa dos 100 anos de solidão? E ele: sim! Bom, é claro, já quase nem falávamos de charutos, porque não era propriamente aquilo que mais me interessava. Mas esta ligação a uma terra que não existe é extraordinária. Fiquei muito viciada na. Comecei por esse, depois comprei os outros todos. Tenho a crónica de uma noite, de uma morte anunciada, tenho os todos. E não há nenhum que me preencha tanto como o 100 anos de solidão. E muito por causa do Gabriel García Márquez, comecei a ler outros autores latinos. Comecei a ler o Sepúlveda, acabei por conhecer e entrevistar. E lá está, numa escrita mais simples, eu diria. Sem desmérito, mas mais simples, muito mais simples, de assimilar.
E mas também é uma fantasia cheia de metáforas bonitas.
É tão bonito. O Sepúlveda, comecei obviamente pela história do gato. E da gaivota, não é? Depois ainda fui parar à Laura Esquivel, fui parar a... Bem, fiz ali um universo. Uma, curiosamente...
Isabel Allende?
Estás a ver, era isso que eu ia dizer. Curiosamente, nunca li nada da Isabel Allende.
Vais ler.
Sabes porquê? Nunca... Quando chegou a fase de chegar à Isabel Allende, encontrei de novo a literatura portuguesa. Portanto, a adolescência toda, mais ou menos até aos 20, era só o Milan Kundera, gostava muito de, estranhamente, o Kafka, o Dostoiévski e depois os franceses. Eu li o Dostoiévski. Porquê, perguntas tu? Porque estava lá em casa.
Não, mas olha, há pouco tempo nestas conversas tem-me trazido.
O Dostoiévski é incrível.
Qual?
O jogador.
O jogador?
Sim.
Pronto. Tu quis que já agora ponho aqui nas referências.
Sim, foi o primeiro, depois li outros. Pronto, essa foi a minha fase de 20, não é? De repente, entre os 20 e os 30, descubro os latinos e ando por aí, não saio daí.
Mário Vargas Llosa.
Sim.
Sim.
E o Pablo Neruda, claro. Portanto, latinos, no geral, fiquei assim apaixonadona mesmo. E depois, quando pensei, ok, agora vou trazer a Isabel Allende, o primeiro que me recomendaram era sobre a morte da filha, a Paula. E eu disse: não é tudo o que eu não quero. Tinha acabado de ter uma filha, não é? Eu tive a minha Beatriz aos 23, eu não quero um livro sobre isso. E esbarrei nos portugueses e comecei a ler Saramago. Ou seja, eu já tinha lido, é claro que obviamente havia sempre um português ou outro pelo meio de toda a literatura que ia consumindo. Mas assim, um que esbarrasse e tipo, tirando o Pessoa, nunca me tinha acontecido. O Pessoa, sempre. Está sempre na minha vida, não é? E eu sou Fernanda, ele é Fernanda, acho que temos isso em comum.
Ele é mais do que Fernanda, nos dias de fazer
ele é Pessoa, eu também sou Pessoa. Mas eu fiquei muito apaixonada, até tive uma grande discussão com o meu professor de português aos 15, 16 anos, por causa de um heterónimo, e eu escrevi à casa de Fernando Pessoa, que acabou por me dar razão.
Era o quê? Qual era a discussão?
Olha, era por causa do... Deixa ver se me lembro. Tinha a ver com a ode triunfal, talvez, ou a outra ode que ele tem. Na verdade, era por causa de uma vírgula. Eu achava que aquela vírgula remetia, a partir dali, para uma outra personagem que ele envolvia ali no meio, e o professor achava que não, eu achava que sim. Tivemos uma discussão, primeira vez que eu fui expulsa de uma aula, mas defendi a minha dama até à última.
E ganhaste?
E ganhei, sim. Não,
quando
eu não queria ganhar...
a casa, e depois mostraste ao professor, olha,
sim,
professor, gostei, razão.
Olha, peço desculpa, mas esta pessoa que é especialista, não sei se foi propriamente à casa Fernando Pessoa ou se já existia, se calhar não.
Estudiosos.
Era algum, eu lembro-me que havia, eu seguia toda a gente que lia Fernando Pessoa, e na altura escrevia uma carta, não havia mail, escrevia uma carta e passado para aí um mês recebi a resposta. Uau. A dizer, na minha interpretação, não foi, foi à editora, agora, pronto, foi assim, não foi à casa Fernando Pessoa, foi à editora do livro. E eu dizia, se puderem fazer o favor. E alguém teve muita pachorra para tirar uma miúda, só porque era a minha paixão sobre o Pessoa. E quando fui a primeira vez à casa, Fernando Pessoa, bem, eu parecia que me estava a levar à Disney, sabes? Fiquei tão contente de estar ali à beira daquelas coisas que eram dele, não é? E os escritos, e o baú, e tipo, ainda há tanta coisa para ler. E quando for grande, vou ser estudiosa da Pessoa. Acabei por não ser. Mas, mas pronto. Entretanto, encontrei o Saramago e foi mais ou menos a mesma coisa. Quando cheguei a primeira vez à casa de Saramago, ia morrendo de felicidade. Ver o Prémio Nobel, ver a mesa, ver tudo, sabes? Para mim é como ir à Disney. E o Saramago, curiosamente, não li o Memorial do Convento na escola. Eu acho que foi isso que me salvou. Aqui para nós, o Memorial do Convento não é livre para se ler no 12º ano. É para se ler lá para os 50. Coitados dos meus miúdos lá, foram obrigados a ler e não gostam. E eu depois enfio outros livros pelo meio para eles verem que é divertido. Desde A Maior Flor do Mundo, não é? Que eles ouvem logo o livro infantil, chamamos-lhe infantil, do Saramago. O Todos os Nomes, que é muito simples e é muito divertido, não é? Até chegar ao ensaio sobre a cegueira. Eu, quando li o ensaio sobre a cegueira, disse: oh meu Deus, o que é isto? Como é que alguém escreve isto? E toda a gente tem aquela coisa, aquele pseudo-problema das vírgulas e da pontuação. Por favor, é só ler em voz alta uma vez e percebem.
Mas acho que é engraçado dizer isso, porque eu aprendi isso, eu não sabia. Eu aprendi isso neste podcast, até acho que, não sei se foi a Ana Colasso que me disse isso, mas que engraçado, ok, fica aqui o segredo para quem não sabe ou quem ainda não
tentou. Ler em voz alta.
Ler em voz alta. E ensaio sobre a cegueira, tenho uma coisa engraçada para dizer sobre isso. Antes de irmos ao Saramago, só para uma nota, como estavas a falar no Pessoa, lembrei-me que recomendo-te a conversa com a... Agora não tenho aqui o número, mas é a Sara Rodi, a Sara Rodrigues. Sara Rodi é na primeira temporada deste podcast. Ela escreveu um livro sobre as mulheres de Fernando Pessoa. Além dela ser uma ótima escritora, fez aqui pesquisa.
Pela Sara conheço as coisas infantis muito.
Muitas.
Os miaus, para os miúdos saberem o que é os maias, não é? Porque os maias, lá está, mais um livro que não devia ser lido na escola, lamento.
Os miaus é a versão infantil dos maias.
Eu li os miaus. E aí, a partir daí, consegui ler os maias, mas já tinha 40 e muitos, portanto. Porque lá está, os livros infantis deviam descomplicar a literatura.
Pois, iam ajudar.
E ajudar os miúdos a entrar num universo, porque não é fácil. Não é fácil entrar em alguns autores. E entrar no Saramago não é simples, sobretudo se não tens hábitos de leitura. E obrigar um miúdo, eu acho que nunca... Há livros tão fixos para os miúdos lerem. E por acaso, há um professor... que, por exemplo, para leres o Platão, que é super difícil, mas para leres a Caverna podes ir buscar o Matrix, o filme do Matrix, tem tudo a ver, não é? A questão de teres a parábola da verdade, é o comprimido, o azul ou o vermelho. Está tudo num filme e depois há uma parábolazinha do Platão que diz mais ou menos a mesma coisa, lida de outra maneira e tipo, oh! Pois é, e com 14 anos eu pus um miúdo a ler Platão.
Que giro.
Por causa do Matrix.
Fantástico.
Há maneiras, há maneiras.
Então pronto, fica aqui a recomendação. Depois eu escrevo tudo aqui nas notas do podcast, a Sara Rodi, os miaus também, e as mulheres, não se chama assim, mas pronto, mas pesquisa. Isto está na conversa com a Sara Rodi, as mulheres de Fernando Pessoa. Em relação só aqui para fechar o Saramago, vou dizer uma curiosidade sobre este podcast.
Pois eu avancei com o Saramago sem...
Ah, não faz mal, mas esta conversa está a ser transversal, porque tu, enquanto leitora, estás-me a dar de ti ao longo da conversa, estou a adorar, não, isto não tem que ser ponto 1, ponto 2. O que é que tem graça aqui sobre o Saramago? Porque o ensaio sobre a cegueira é o livro mais falado neste podcast. Será? E eu fui ver, só pela graça, para tu, então, na primeira temporada deste podcast, a Ana Galvão, o Ivo Canelas, a Luísa Sobral, o Diogo Dias, a Ana Garcia Martins, que é a pipoca mais doce. E nesta temporada trazes-me tu também o ensaio sobre a cegueira, e a Lénia Rufino também já o trouxe. Portanto, este é o livro que já...
Podemos fazer um clube. O clube que grama o ensaio sobre a cegueira.
Ora vai.
Que é um livro extraordinário.
Olá, e tu também, agora autores mais recentes. Já nem vamos desenvolver aqui.
Não vale a pena. Ou gostam ou não gostam. Ponto.
Pronto, e falaste, descobriste há pouco tempo, não, que tu dizes, conheces os portugueses, não é? O Peixoto, o Afonso Cruz. E mais recentemente, o João Tordo, e escolheste o Três Vidas, que é o livro com que ele ganhou o prémio Saramago, olha.
Exato,
em 2009.
Mas eu nem sabia. Curiosamente, o Três Vidas eu comprei-o porque tinha saldo. Tinha salto. E eu tinha os livros que eu queria levar, ia por umas férias, comprei dois ou três livros, e de repente o João Tordo estava, eu já conhecia o João Tordo, já o tinha entrevistado a propósito de outros temas que não tinham nada a ver com literatura. E tive de lhe confessar, olha João, vais-me desculpar, eu, o Afonso Cruz, o Peixoto, o Gonçalo M. Tavares, ainda não cheguei a ti, mas tenho tempo. Ele, sim, tens tempo. E de repente, como estava...
Tens tempo, mas despacha, porque ele já escreveu muito.
Despacha, porque eu já escrevi para uns 30 livros.
Imensos.
Mas o mais curioso foi, eu tinha ido buscar, não sei se, olha, agora não sei se chama Crónicas da Ilha ou Diários da Ilha, da Pilar, com o Saramago, que é maravilhoso, é um livro maravilhoso. E ao lado estava o João, o livro do João Tordo, no balcão. Eu disse, porquê que o livro do João Tordo está ao lado deste? Não há de ser mau. E virei e percebi, por causa do Prémio Saramago. Portanto, estavam a reviver aqui. Obviamente, quando é a data do Prémio Nobel, vão sempre buscar o Saramago. E, by the way, aqui tem o João Tordo. Olha, boa sugestão, é agora. E levei para umas férias. Bem, adorei. Eu devorei o Três Vidas em 3 dias. Depois tem esta coisa. Eu, quando tive férias, é tipo, ninguém me chateia. Eu só quero ler. Porque durante o dia, normal, leio menos. Quando apanho um autor que gosto, eu não paro. Eu começo, paro para jantar, leio até... Eu tento não ler até muito tarde, porque ao contrário do que as pessoas pensam, eu não leio para adormecer, jamais em tempo algum. Eu não consigo ler para adormecer.
Tu lês para adormecer as crianças.
Eu leio para adormecer as crianças. Agora, eu pego num livro e é a loucura. Eu lembro a primeira vez que fiz uma noitada, tinha para aí 11 anos, porque comecei a ler O Amor de Perdição, porque sim.
Camilo Castelo Branco.
Comecei a ler o Camilo, porque se passava no Porto e tinham-me dito. Eu passeava muitas vezes ao fim de semana com o meu pai, com os meus avós, em ambientes mais património, não é? Vamos conhecer isto, conhecer aquilo, íamos a museus. E alguém, um deles disse-me, olha, estás a ver aquela janela? Foi daquela janela que O Amor de Perdição, eu, oh, espera lá, o que é isto? Ana Plácido, etc, etc. Portanto, eu soube que havia ali qualquer coisa sobre aquela janela. Toquei a buscar o livro que tinha em casa, comecei a ler, acabei, eram 6 da manhã, dormi uma hora ou duas.
Anos, eras uma leitora avançada.
Lá
está. Não é um livro fácil.
Mas eu lia...
Mínimo, uma história de amor, tudo bem,
é tão bonito. Mas eu adorei, voltei a ler agora, em crescida, para apanhar outras coisas, mas eu fiquei apaixonada por aquela história. Pronto, na altura, né, histórias de amor, daquelas que se morre por amor. E o mais curioso é que era um bocadinho o Romeu e Julieta à portuguesa, não é? E...
Sim, falaste uma janela, lembra-me logo deles.
Exatamente. E depois tu vais ler os Romeu e Julietas desta vida, este tipo de livros, e nunca leste O Amor de Perdição, não. Tem de ser. E foi assim que comecei, e isto por causa do Amor de Perdição. Sim, eu leio muito depressa, desde pequenina.
Por causa do João Tordo.
Sim, e o João Tordo, eu li em 3 dias também. Ai, tentei deitar-me à 1 da manhã, porque estava de férias, mas sempre acordava, pequeno almoço, vou buscar o livro. E as pessoas sabem que eu fico numa bolha e não me podem interromper. É tipo bolha, parece que estou a trabalhar. E eu leio muito depressa e adoro ler. E adorei As Três Vidas. Achei muita graça ao facto de haver esta personagem que é guardador de segredos, não é? Havia o guardador de rebanhos e este guardador de segredos de família. É muito interessante. Gostei imenso e já tenho mais 2 livros do João para ler.
Boa. Ele já cá esteve neste podcast.
Pois, olha,
e também já esteve o Gonçalo M. Tavares.
Ah, é tão bom. O bairro é maravilhoso. Sim. O bairro do Gonçalo.
Os vários bairros, exatamente, da coleção. Então, As Três Vidas do João Tordo é uma história de amor, uma saga familiar, mistério policial, retrato de um mundo que ameaça resvalar da corda bamba. O livro que o João Tordo lançou agora em 2022 chama-se 100 Anos de Perdão.
Ah,
tinha que te dizer este por causa do 100
Anos de Perdão. Exatamente.
Fica agora, uma pergunta. Temos o Kafka à Beira-Mar, do Murakami, 100 Anos de Solidão, Gabriel García Márquez, 3 Vidas, do João Tordo, e Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Escolhe um.
O Ensaio sobre a Cegueira.
Ah, pronto.
É imediato, não há nada a fazer. Porque pode não ser o livro mais... Se calhar o 100 Anos até me marcou mais, mas o Ensaio sobre a Cegueira é tão intenso e é tão uma distopia que pode acontecer a qualquer momento. Eu acho que todos temos de ler para perceber que não podemos embarcar naquela cegueira. E, portanto, sim, eu recomendo muito. Os outros são mais simples, se quisermos, porque o Ensaio sobre a Cegueira é de uma... relata tanto sobre aquilo que nós, seres humanos, podemos vir a ser se não tivermos cuidado, e isso assusta-me, e por isso é que eu o recomendo. Para além dos outros todos, o Kafka à Beira-Mar é completamente ficção, As Três Vidas é maravilhoso, mas é um romance de fácil acesso, no sentido que é uma família, tem os seus segredos, tem uma miúda que quer ser, tem um nome lindo, funambulista, não é?
Quer andar na corda bamba,
não é? Portanto, tem essa questão dos equilíbrios, e o João conta a história de uma maneira, podia ser uma história aborrecidíssima, o João conta de uma maneira magistral. O 100 Anos de Solidão é incrível, mas lá está, mais uma vez é ficção. O do Saramago, de todos eles, o do Saramago pode acontecer. Pode acontecer.
E já tivemos um Covid para nos dar assim uma migalha.
Exatamente. Quando começou a questão da Covid, disse, oh meu Deus, começamos a entrar no Ensaio sobre a Cegueira. Porque muito daquilo que o Saramago relata ali, não é? De que aquela pessoa que tem olhar, não é? Que tem um olho é rei, mas que tem um olhar, não é rainha de todo, não é? Ela sofre imenso ao longo da... por ser a única que tem visão. E sofre imenso. E todos os outros... Eu queria evitar a palavra, mas a violência, a agressividade que vive dentro do ser humano quando o instinto de sobrevivência é maior do que o todos os outros, está ali tudo, tintim por tintim. É um livro muito difícil de ler, de interpretar, de receber, mas é o livro que eu, se eu pudesse dizer, ok, tem de ser obrigatório... Devia ser, para as pessoas perceberem até onde é que pode ir a humanidade.
E ler em voz alta.
E lê-lo sempre em voz alta, sempre.
Agora, chegou o momento em que vou eu dar-te um livro, que há pouco tu disseste que não lias muito japonês, ou que foi o teu primeiro japonês, foi o Murakami, não é? É de uma japonesa, desafiando todos os preconceitos sobre narrativa e estilo de prosa, misturando humor irónico com uma profundidade emocional fascinante. Kawakami é hoje uma das mais importantes e mais lidas escritoras do Japão. Começou por se destacar na esfera cultural, como música, depois como poeta e blogger de sucesso, sendo agora uma romancista premiada. Este livro chama-se Seios e Óvulos. Uou. É da Mieko Kawakami. E vou dizer assim, outra crítica maravilhosa.
Se o Murakami gostou...
Diz o Murakami, deixou-me sem fôlego.
Uau.
É um, traça um retrato da feminilidade e maternidade contemporâneas no Japão, ui, contando as viagens íntimas de mulheres que enfrentam os costumes opressivos e as suas próprias incertezas no percurso para encontrar a paz e um futuro a que possam chamar verdadeiramente seu. Seguindo as histórias de três mulheres, depois salta também aqui no tempo. Olha, eu própria estou cheia de vontade de o ler.
Olha, obrigada, que bom. Olha, e escritora, mulher japonesa, ainda não tinha encontrado nenhuma.
É, vamos experimentar. Há mais, realmente também conheço mais homens.
Mas
mais
se Murakami diz isto, nunca poderei esquecer a sensação de puro deslumbramento que senti quando li pela primeira vez Seios e Óvulos. Ah, bem, adoro. Para já adoro o título, não é? Sim. Olha, muito obrigada. Não
obrigada, eu gostei muito desta conversa.
E obrigada, olha, valeu mesmo a pena.
Valeu a pena. Obrigada.
Obrigada.
E obrigada a quem nos está a ouvir. Fecha hoje esta temporada, a segunda temporada. Espero voltar em breve. Beijinhos, obrigada.